Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Hegel, a pandemia e a liberdade. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, existe uma larga tradição na filosofia e na teoria política que pensa os momentos de exceção, de quebra da normalidade do cotidiano, como guerra, fomes, secas, pandemias, como momentos que revelam a essência dos fenômenos, que revelam a verdade dos fatos que está oculta, neblinada, escondida na aparência do cotidiano do nosso dia a dia. Dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar que a pandemia ela revela as entranhas do sistema político-econômico que a gente vive. É em momentos de exceção, de quebra da normalidade, como a pandemia, que a gente pode pensar se o sistema que a gente vive é realmente democrático, tem soberania popular, existe igualdade jurídica, defende e se fundamenta na liberdade, se existem os direitos fundamentais materializados pela Constituição. Isso fica muito mais claro do que nos momentos de normalidade. E a gente vai pensar um pouco a questão da liberdade no contexto da pandemia a partir de Hegel. Hegel, aquele famoso pensador alemão, muito apreciado por Marx, Engels e Lenin. Hegel, né, que é conhecido como um pensador difícil, um pensador complexo. Inclusive, quem quiser entender Hegel, recomendo muito o curso do meu amigo Eribaldo sobre Hegel, que está aparecendo aqui. Esse vídeo, inclusive, é fruto de uma troca de ideias e reflexões junto com Eribaldo. O que eu falar de bom, a responsabilidade é compartilhada, é minha e dele. O que eu falar de ruim, a responsabilidade é só minha. Note, Hegel pensa a liberdade a partir de três esferas interligadas e inseparáveis, indissociáveis. Primeiro, para você estar livre, você tem que estar vivo. Você pode pensar assim, Jones, que merda, isso é óbvio. Sim, isso é óbvio, mas existem sistemas político-econômicos que garantem mais a vida e outros menos. Porque estar vivo não é só um ato biológico, estar vivo depende também de uma configuração político-econômica, social, cultural, institucional. Estar vivo depende de ter acesso à saúde, à educação, à alimentação, à moradia, à segurança, o controle de tragédias naturais, a cuidados sanitários, a cuidados ambientais e por aí vai. Então você tem configurações político-institucionais que garantem, que preservam a vida e outras não. E para lutar pela liberdade, para exercer a liberdade, para ser livre, é preciso estar vivo. Então, a pandemia, ela revela uma primeira dimensão fundamental da liberdade, que é que países, frente a uma emergência, uma quebra da normalidade, um fenômeno que, por exemplo, interrompe o lucro da burguesia, que países tomaram as medidas necessárias para preservar a vida e que países, de uma forma ou de outra, retardaram ou não aplicaram essas medidas, como no caso do Brasil, para garantir os interesses e o lucro da burguesia, secundarizando as vidas, as perdas humanas. Então essa é a primeira dimensão importante. Só que para Hegel, não basta só estar vivo. Você precisa estar vivo e exercer a liberdade enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto sujeito de direito. Porque Hegel pensa o Estado como o reino da eticidade, da realização da razão da vida em comunidade e da razão do sujeito que é livre. Porque ser livre é sempre uma relação social. Ser livre é um ato relacional. Numa floresta, isolado, você não é livre, porque você não está em sociedade, em comunidade, em relação. Você só é livre com os outros. Mas você é livre se você é reconhecido enquanto igual e se o direito de participar dos negócios públicos, da esfera pública, é reconhecido a todas e todos de maneira igual. Então, é como se a gente pudesse, de maneira mais didática, dizer assim, olha, você exerce a liberdade quando você é um sujeito de direito com igual direito e dever frente a outros sujeitos de direito, ambos com igual capacidade de participar da gestão da vida pública, coletiva e em comunidade. Então você precisa, para ser livre, de igualdade jurídica, de igualdade política e de igualdade entre seus pares. Só que essa igualdade entre seus pares, ela não é só uma igualdade jurídica, política, ela é também uma igualdade social, cultural. E aqui a gente entra na terceira esfera da liberdade. Hegel faz um debate sobre reconhecimento. Esse debate é aprofundado, desenvolvido e até modificado em alguns pontos pelo Axel Honneth, famoso da terceira geração da escola de Frankfurt. Tem um livro, A Luta pelo Reconhecimento, que foi até bem conhecido no Brasil alguns anos atrás, gerou bastante debate. Basicamente, é preciso que numa comunidade um sujeito seja reconhecido enquanto sujeito plenamente humano pelos outros sujeitos. A faculdade de ser reconhecido como humano não é algo natural. Ela é também uma configuração social, política, institucional, cultural e por aí vai. Então, se, por exemplo, eu sou um negro num sistema racista, eu estou vivo porque eu tenho condições materiais para estar vivo e para viver bem, eu tenho essa primeira dimensão da liberdade. Eu também eu posso votar, eu posso ser votado, eu tenho igualdade jurídica. Do ponto de vista da esfera político, jurídica, legal, institucional, eu sou igual a Cauê, por exemplo. Mas eu sofro preconceito, eu sofro discriminação pela cor da minha pele. Na minha comunidade, eu não sou visto como igual frente a todos os outros. Portanto, eu tenho um déficit de reconhecimento. Eu não sou reconhecido como um pleno sujeito de igualdade, como um pleno ser humano. Eu não posso exercer plenamente minha liberdade. Do mesmo jeito que uma mulher, no sistema patriarcal machista, ela não é uma plena sujeita de liberdade, porque ela não tem um reconhecimento. Ela se configura numa forma de déficit de reconhecimento que também pode assumir a forma de déficit jurídico. Sabe? Então, nesses dois exemplos, um negro no sistema racista, uma mulher no sistema patriarcal, eles têm déficits de reconhecimento, que não só podem tomar a forma social, cultural, como também jurídica e institucional. Pense, por exemplo, no regime de segregação racial, no regime de apartheid, ou então nas democracias liberais do século XIX, em que a mulher não tinha direito de voto, não tinha direito de votar e ser votada. São estruturas jurídicas com déficit de reconhecimento de maneira estrutural. Então, para ser livre, é preciso estar vivo, é preciso ter igualdade jurídico-política para ser considerado na comunidade e na expressão máxima da comunidade, que é o Estado, o reino da identidade, como igual, como um participante de uma comunidade de iguais. E essa igualdade que expressa a liberdade, ela também tem uma dimensão social, cultural e simbólica. Eu preciso ser reconhecido pelos meus pares enquanto igual. Também cabe destacar que essa primeira dimensão, para estar livre é preciso estar vivo, significa também estar acima de determinado nível de subsistência. Porque, veja, uma pessoa em situação de rua, na extrema miséria, ela está viva. Aí não dá para dizer que ela é livre. Porque quem vive na extrema carência não é livre, não está bem vivo, inclusive sobrevive sempre no limite da sobrevivência biológica e tem uma série de déficits de reconhecimento social, jurídico, cultural, institucional e por aí vai. Então, estar vivo para ser livre significa também não estar na miséria. Massa? Essas são as três dimensões fundamentais de um estar livre, ser livre para Hegel, que, de novo, é muito bem debatida pelo Domenico Lossurdo no livro Hegel, a Liberdade dos Modernos, e no curso do Eribaldo Maia sobre Hegel. Então, note, a partir disso a gente pode pensar na pandemia. A pandemia, para além do cotidiano, para além da normalidade, ela expressa muito bem essa dimensão de liberdade. Aí vamos fazer algumas comparações interessantes. O primeiro epicentro da pandemia foi na China. O que foi que a China fez em Wuhan? A China decretou um lockdown severo, fechou tudo, garantiu que as pessoas ficassem em casa, só funcionassem os serviços essenciais e que todos os protocolos de proteção sanitária e de saúde fossem rigorosamente cumpridos, a despeito do prejuízo inicial que isso poderia ter para o lucro dos empresários privados e da economia como um todo. A China colocou a vida acima de qualquer outra coisa, inclusive garantiu um auxílio emergencial para os trabalhadores, trabalhadoras, pessoas mais pobres, num valor de 3 mil reais. Ela colocou a vida acima de tudo. O Reino Unido. O que foi que o Reino Unido fez? Não, o Reino Unido não quis estabelecer lockdown para não prejudicar os lucros da burguesia. E a Itália? A Itália também não. E o Chile, do Sebastião Pinheira? O Chile também não. E o Brasil? O Brasil não precisa nem falar, né? Até hoje a gente nunca teve um lockdown. Então, se o critério, o primeiro critério para medir concretamente a liberdade de um país é a garantia da vida frente a uma situação de exceção que é a pandemia, a gente pode dizer que no critério de garantir a vida, a China foi e é mais livre que a Alemanha, que a Itália, que os Estados Unidos, que o Brasil, que o Chile, que o Vietnã foi e é mais livre que a Itália, que a Alemanha, que os Estados Unidos, que o Brasil, que Cuba é mais livre que o Brasil, que a Itália, que a Alemanha, que a França e por aí vai. O segundo critério, a igualdade jurídico-política, ela não se expressa só no momento do voto. O Hegel, inclusive, pensava essa igualdade jurídico-política de maneira concreta, embora fosse um pensador idealista em última instância, essa igualdade ela tinha que se materializar na prática, na vida social e em comunidade. No momento de uma pandemia, a pandemia ela atinge de diferentes formas as diferentes classes. Portanto, a política do Estado para combater a pandemia, ela tem que dar uma atenção privilegiada para as populações mais vulneráveis. No caso aqui, garantir a igualdade é ter uma política desigual. Sacou? Então, por exemplo, a classe trabalhadora no Brasil que vive em condições precárias, tem déficit habitacional, tem uma quantidade de metros quadrados por pessoa muito pequena, em comparado com a classe média, com a classe burguesa, com os endinheirados, a política estatal para garantir a quarentena, o isolamento social, a segurança sanitária, a saúde e também garantir o acesso a leitos de UTI, garantir o tratamento médico, o acompanhamento médico para as pessoas que tiveram Covid, isso passa por criar hospitais de campanha, isso passa por garantir mais profissionais de saúde, por comprar mais medicamentos, equipamentos, ampliar a estrutura de saúde para garantir que as pessoas da classe trabalhadora, as pessoas pobres, tenham o mesmo nível, ou o mais próximo possível disso, de assistência do que as pessoas de classe média, as pessoas ricas que têm acesso à medicina de ponta a partir do seu poder, do seu capital, pagando. Isso foi feito no Brasil? Essa política estatal para garantir um atendimento de saúde igual para todos, ou mais próximo disso? Não. Foi feito nos Estados Unidos? Também não. Estados Unidos, inclusive, que nem tem SUS, viu? Estados Unidos nem tem sistema público, é uma bagunça, você quebra uma perna, um carro bate você, quebra uma perna, para engessar a perna é 10 mil dólares, e as pessoas não querem engessar porque não tem dinheiro para pagar, vai ficar endividado, engessa em casa com papelão, é horrível. Foi garantido na Europa Ocidental? Em muitos países não, em alguns sim. Então, por exemplo, a Europa Ocidental já avançou um pouco mais nisso. Vários países colocaram os hospitais privados como geridos pelo Estado, estabelecendo a chamada fila única. Então, os leitos públicos e privados foram juntados e é a mesma fila, não vai ter diferença. Em alguns países chegaram a estatizar temporariamente sistemas de saúde privado e por aí vai. Mas também não chegou próximo do Vietnã, não chegou próximo do que foi feito em Cuba, não chegou próximo do que foi feito na China. Aí a gente parte para o terceiro elemento da pandemia, que é: grupos sociais marginalizados, oprimidos, tendem a ter, em momentos como esse, taxas de mortalidade maior. Lembre, por exemplo, do furacão Katrina dos Estados Unidos, que matou particularmente a comunidade negra, e o presidente Bush, na época, não fez absolutamente porra nenhuma. Deixou a galera morrer porque é preto, deixa morrer, é isso e tal. Quando você pega os dados do Covid-19 no Brasil, você vai ver que a população negra é menos vacinada, tem um índice de contaminação maior e tem um índice de mortalidade maior. Ou seja, ela não está sendo tratada como igual frente às disponibilidades de recursos e ação pública no combate à pandemia. Essa população está sendo discriminada. Aí quando você pega exemplos de China, Cuba, Coreia, até Nova Zelândia, Vietnã, Venezuela e por aí vai, você percebe um tratamento, no geral, mais igualitário, ainda que também existam índices menores de divergência entre número de contaminados e mortos em determinados grupos sociais, nacionais e por aí vai, você percebe um quadro mais geral, mais igual. Então, ficando num exemplo clássico da China, em comparado, por exemplo, com a Alemanha ou com a França, por qualquer um dos três critérios, você vai ver que a China expressou uma liberdade muito maior a partir de um debate hegeliano de liberdade do que a Alemanha. A China é conhecida como uma ditadura e a Alemanha é conhecida como uma democracia. Isso faz a gente pensar o que é liberdade. E aqui eu volto diretamente para Hegel. Domenico Lossurdo, ele debate que Hegel não era um liberal, não porque Hegel fosse estatista, monarquista, como dizem, mas porque Hegel se nega a colocar a propriedade privada como absoluta. Para Hegel, absoluta é a vida e o interesse da comunidade materializado no Estado, o reino da eticidade, da razão. A propriedade privada é um direito fundamental a ser preservado, mas ele não é absoluto. Inclusive, Hegel é uma das bases para os debates sobre função social da propriedade muitos anos depois. Eu vou citar aqui um trecho do Hegel, de Filosofia do Direito, que o Domênico Lossurdo cita nesse debate, né? Lossurdo fala na página 229 do seu livro que eu já citei. E aqui, lembrando, citando Hegel, o homem que morre de fome tem direito absoluto de violar a propriedade de outro. Ele viola a propriedade apenas num conteúdo limitado, no direito da necessidade extrema. Entende-se que ele não viola o direito do outro enquanto direito. O interesse se volta apenas para esse pedaço de pão. Ele não trata o outro como pessoa desprovida de direito. O intelecto abstrato é propenso a considerar absoluto toda violação jurídica. Mas o homem que morre de fome viola apenas o particular, não direito enquanto tal. Meio confuso? É bem simples. Hegel pega o exemplo. Vamos imaginar Cauê. Cauê está morrendo de fome. A Hegel fala assim, olha, roubar é crime. Roubar é uma violação do direito de propriedade. Mas se Cauê estiver morrendo de fome, ele pode roubar um pão para não morrer de fome? Hegel diz que sim. Porque absoluto é o direito de propriedade. Então, quando alguém rouba para matar a sua fome e não morrer de fome, embora ele viole a propriedade de outro, esse não é um crime. Aliás, é um crime, mas que não deve ser tratado como crime, porque é uma ação que visa preservar uma vida ameaçada. É claro que o exemplo de Hegel é um exemplo bem difícil de encontrar na materialidade da realidade, mas ele está usando esse exemplo para dizer assim, absoluta é a vida. E aí, no caso, o Estado, a esfera da eticidade, ele tem que fazer intervenções no reino das relações de produção, da economia, que Hegel chamava de sociedade civil, para garantir que as pessoas não precisem roubar o pão para sobreviver. Garantir que as pessoas não vivam na miséria e para garantir a liberdade e o reconhecimento da comunidade. Em outro momento do livro, Lossurdo, ele compara Hegel com Locke. E veja a comparação. John Locke é conhecido como pai do liberalismo político, um autor muito conhecido, muito prestigiado, muito adorado pelos liberais. Né? Veja o que diz Lossurdo na página seguinte, 230. Se em Locke é a discussão da esfera da propriedade privada em seu caráter absoluto e inviolável que se configura como arbítrio e violência, em Hegel, o que se configura como arbítrio e violência é justamente a absolutização da propriedade privada, a pretensão de fazer valer absolutamente uma abstração indevida a partir das necessidades concretas do ser humano e das obrigações da solidariedade da comunidade política. Quem nega o outro enquanto sujeito jurídico e, portanto, quem exerce a violência, não é de modo algum um faminto que espera salvar a própria vida por meio de uma limitada violação do direito de propriedade, mas o proprietário que pretende sacrificar a vida de um homem no altar da pretensa inviolabilidade do direito de propriedade. Se no proprietário toma corpo o abstrato furor legalista do intelecto, é no faminto, em luta pela sobrevivência, que toma corpo a razão em sua concretude histórica ou política. Então, enquanto na tradição liberal, o direito de propriedade e os direitos a eles associados, ou seja, o direito de contrato, o direito da esfera privada, enquanto a propriedade privada da sua casa, do seu lar, ele que é absoluto, para Hegel, o direito absoluto é a vida. Na pandemia, a gente viu centenas de países capitalistas que colocaram o direito de propriedade acima de tudo. O que foi absoluto não foi a defesa da vida humana no geral com igualdade. O que foi absoluto foi a defesa do lucro da burguesia, de não paralisar a economia, a defesa, inclusive, da propriedade privada. Ano passado, em 2020, eu publiquei nas minhas redes sociais essa foto que está aparecendo aqui, que é dos Estados Unidos, em que, em Las Vegas, o lugar que mais tem quarto de hotel por metro quadrado no mundo, pintaram o estacionamento e colocaram as pessoas para dormir no chão do estacionamento, pessoas em situação de rua, pessoas pobres, ao invés de expropriar temporariamente os hotéis e colocar as pessoas em quarto. Então veja, seguindo as recomendações do OMS, o que o poder público deveria fazer? Deveria pegar essas pessoas e colocar nos quartos de hotel, porque Las Vegas não tinha turista e tinha mais de 30 mil quartos de hotel vago. Mas não. Essas pessoas ficaram em estacionamentos, ao relento, no sereno, porque não pode violar a função da propriedade privada, que é gerar lucro. Isso é seguir a essência da filosofia liberal, que é colocar propriedade privada acima de tudo, em qualquer situação, em qualquer dimensão. A propriedade privada, ela é absoluta, ela é inviolável e ela é o guia, o fundamento de todo ordenamento jurídico, político, institucional, cultural, familiar, educacional e por aí vai. Quando a China, por exemplo, para toda a economia, proíbe aumento de preço nos alimentos, faz uma rápida reconversão industrial, fazendo com que indústrias que antes produziam computadores vão produzir respiradores, indústrias que antes faziam calça, agora vão fazer luvas, material médico hospitalar e por aí vai, e reordena toda a economia, todas as instituições do país. Para controlar a pandemia, ela colocou a vida acima de qualquer outro interesse. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o reino de John Locke do liberalismo, a propriedade privada acima de tudo. Na China, no Vietnã, em Cuba e até em alguns países capitalistas, atenção, né, como a Nova Zelândia, de maneira não tão rigorosa como na China, como no Vietnã, mas ainda tem, a gente tem a vida acima de qualquer outra coisa e interesse. A gente tem Hegel e a tradição que vai de Hegel até o marxismo, até o movimento operário, o socialismo, que coloca o interesse público acima dos interesses privados, individuais, particularistas. Eu nem preciso dizer qual país se saiu melhor, qual país preservou vidas, qual país não está vivendo uma verdadeira tragédia humanitária, se é os Estados Unidos, ou se é a China, se é o Brasil, ou se é o Vietnã. Nesse sentido, Hegel é muito atual no seu debate sobre liberdade e a pandemia deveria fazer a gente pensar. É possível tratar como aceitável, é possível continuar a viver num sistema político econômico em que a vida é um detalhe e a propriedade e o lucro é que é essencial? É isso mesmo? Um sistema que, já que a propriedade é absoluta, ele é por si só negacionista da ciência. Porque se a ciência diz que a acumulação capitalista tem que parar, foda-se a ciência, a acumulação capitalista não vai parar como deveria, porque tem que garantir o lucro. A pandemia mostra pra gente que Hegel é muito atual, e mostra pra gente que a gente nunca vai ter liberdade enquanto existir o domínio da propriedade privada, da ordem burguesa. Existe liberdade para os proprietários. Só que a liberdade deles é a negação da nossa liberdade e da condição primeira de ser livre, que é o direito à vida. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, ouvir o RevoluShow, fazer os cursos do Classe Esquerda, conferir os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça também de olhar os nossos livros que estão aqui para vender. Um beijo e até a próxima.